Informando. Informando. Prestando serviço e comunicando. Roberto Gonçalves.
Bom, agora são 8:08. Eu estou recebendo aqui no nosso programa Araripino Gente, o deputado estadual Antônio Fernando, que vai conversar conosco na manhã chuvosa dessa sexta-feira. É um prazer, senhor Antônio, estar contigo, com o senhor aqui mais uma vez, para a gente bater esse papo, informar e dar as novidades ao povo sertanejo. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes de toda a região do Araripe. Roberto, a gente queria parabenizar você por esse programa, que eu acho que é muito informação para a questão, principalmente a questão da política. Você sabe, sempre traz as pessoas aqui para levar informação do que está sendo ocorrendo. Exatamente, a gente parabeniza você por esse... Já ao longo desse tempo, você já tem um programa há muito tempo e é sucesso na região. Parabéns você. E a gente sempre escuta você também na Rádio Jornal, quando a gente está em Recife.
Sempre participa.
Então, a gente é orgulho de ter você como jornalista da nossa região.
Muito bem, senhor Antônio, quero lembrar que nós estamos também lá pelo sistema Betson de Comunicação, Felisberto Ferreira também com essa parceria conosco. Um abraço, Felisberto. E essa semana, senhor Antônio, vamos começar falando sobre IML, Instituto Médico Legal, vivo aqui da nossa região. O prédio está lá pronto e teve reunião de vereador aqui da região toda, né? Aqui em Araripina, o presidente da AVA, que é a Associação dos Vereadores do Araripe, esteve aqui, né? Em nossa cidade, participou inclusive do nosso programa ao vivo, falando sobre essa questão do IML, que é uma luta já há bastante tempo, e o senhor tem informações com mais qualidade, com mais sentido para a população, porque o senhor está lá pertinho do poder, está lá na capital, né? E a gente sabe que não é só o IML de Oricuri que está aí para entrar em funcionamento. Tem outras cidades, outros municípios que estão correndo atrás, né, senhor Antônio?
Roberto, realmente, eu acho que é importante a mobilização. Inclusive, nós já estivemos com o governador e com o próprio Antônio de Padua, que é o secretário de Defesa Social, falando sobre a necessidade da região do Araripe. Eu acho que todos nós sabemos da dificuldade das pessoas que têm, precisa ser levado o corpo para fazer essa autópsia no IML de Petrolina. É distante, as pessoas ficam, as famílias ficam sofrendo, além de ter morrido as pessoas, a espera e a angústia, né? Eu acho que é importante essa mobilização da região, mas a gente já esteve lá, o próprio governador e com Antônio de Padua falando sobre essa dificuldade. O que ele geralmente alega é o seguinte, é que o custo de manutenção do IML hoje, principalmente com as atividades auxiliares, é cerca de R$300 mil por mês. E que não somente, vamos dizer, a região do Araripe. Nós temos Salgueiro, pleiteia também.
Tá, com prédio pronto, inclusive, né?
Também tem em Serra Talhada, Afogado da Engazeira, Arco Verde, Garanhuns e Palmares. São principalmente essas cidades. Palmares também tem até equipamento tudo pronto. Então, é uma dificuldade. O que o secretário nos disse é o seguinte: se a prefeitura ou a região assumisse esse valor, ele coloca de imediato, porque a questão de legistas, eles têm como realmente colocar. Até porque já tem médico legista em algumas cidades, como é o caso de Oricuri. Mas a questão da manutenção de auxiliares, vai ter o pessoal 24 horas, precisa ter o custo de manutenção de uma unidade dessa é cerca de R$300 mil por mês. E tem essa questão de você colocar no lugar, os outros querer também. Mas eu acho que é importante a gente ter essa mobilização política, não só dos deputados, mas também de vereadores, prefeitos e a comunidade cobrando. Porque eu acho que quem cobrar mais realmente é que o pessoal vai ser atendido. Eu acho que é muito pertinente o movimento que todos, eu acho que nós todos devemos dar todo apoio, tanto à classe política como à sociedade, desse movimento de buscar o Araripe realmente ter o seu IML, para melhor servir a nossa população.
Agora, quando foi implantado o IML, o vivo, né? Já tinha já essa indicação de que essa manutenção seria feita pelas prefeituras regionais?
Não, veja bem, a competência legal é do governo do estado. Foi colocado, quando ia ser implantado já o IML vivo, o morto também já está inserido. Faltava apenas implantar, mas do ponto do projeto de lei já é lá, já para estar completo. Mas essa dificuldade, principalmente essa questão de vários municípios, várias regiões cobrando, é aquele negócio. Quando você coloca um, o outro também quer. Aí fica aí aquele, aquela ciumbeira. Então, mas na realidade, eu acho que é importante, independentemente disso, quem tiver realmente mais poder político é que realmente consegue. E a competência, apesar de ter essa opção de fazer, se a região quiser de imediato, se a região...
Ah, a questão é a pressa,
A pressa, se quiser de imediato, eles colocam. Ele me disse, se assumir, o secretário Antônio de Paula disse, se assumir o custo, de imediato eu coloco lá, de manutenção, mas... Essa questão, mas eu acho que é válido, na responsabilidade, na realidade, é do governo do Estado. Mas se as prefeituras da região ou a prefeitura de Ouricuri quiser assumir, ele disse, de imediato, a questão de equipamentos e médico legista, eu coloco. O restante, auxiliares, maqueiro, uma série de coisas, limpeza.
Custeio
por conta. É exatamente esse custeio que ficaria em torno de 300 mil reais por mês. Que está dificultando.
É que está dificultando. Vamos falar de água, de Compesa. Está chovendo aí, graças a Deus tem água, mas na torneira está faltando, lá em Carmen está. Aqui a gente passa, deputado, 21 dias, são 3 semanas sem água e 2 dias com água. Olha o rodízio aqui, como é que está. Lá em Ouricuri você recebe água primeiro, lá o rodízio, lá parece que é 5, 6 dias só, sem água e 2 com água. Mas essa questão aí da adutora do Oeste, ela tem que ser resolvida logo, porque é como o senhor mesmo disse aqui quando chegou, 2001 estava previsto aí fornecer água para 200 mil pessoas, nós já estamos com 400, então alguma coisa tem que ser feita, né, deputado?
Roberto, quando ela foi planejada, na realidade, no início ela não estava previsto ela fornecer água para a zona rural, praticamente só cidades e povoados. Não tinha previsão de ser puxada da zona rural. E foi na época, tinha até no planejamento dela, foi cogitado de fazer até a adutora maior, ela tem 70 milímetros. O pessoal estava querendo fazer o projeto de 1 metro, mas até disseram, não, esse é desnecessário, porque pela progressão dela, tem uma vida útil, a adutora, como é de aço, uma vida útil de 25 anos. E era com a proteção catódica, você tinha um banco de bateria, de alguns trechos, tinha que colocar um banco de bateria, inclusive, essa proteção catódica foi colocada, mas não foi mantida, ela já há muito tempo não tem mais. Significa algumas baterias ligadas lá na tubulação, para que não houvesse a corrosão. De forma que a corrosão acentuou bastante. E outra coisa, a capacidade dela era previsível para 250 mil habitantes. Né? E eles achavam que isso daria para 25 anos sobrando. De forma que aconteceu o contrário. Assim que foi inaugurado e começou, a região teve um crescimento muito acentuado. E hoje nós temos cerca de 400 mil habitantes. Tem 150 mil a mais do que o que estava previsto. Para você ter uma ideia, num projeto qualquer, para cada pessoa, você tem um gasto diário de cerca de 100, 150, no máximo 200 litros por dia. Significa, nós temos aí 150 mil vezes vamos
400.
O que está faltando a vazão que foi projetada é de 600 litros por segundo. Então, de forma que esses 600 litros por segundo, naquela época, quando foi inaugurada, ela dava o suficiente, porque mais cresceu bastante a região, era uma previsão de 250 mil habitantes, passou para 400. E essa mesma água é que está sendo dividida para essa população de mais de 150 mil que acrescentou. Para você ter uma ideia, antes não tinha, Parnamirim não era abastecido por abastecedora do Oeste, era toda de Salgueiro. Mas a doutora de Salgueiro hoje está pior do que a Salgueiro passa 30 dias sem ter água. Aí tiraram o Parnamirim, ficou da doutora de Salgueiro, ficou na doutora do Oeste. Então, na região. E também essa questão do crescimento da região. Além disso, também a zona rural, eu acho que começou também a puxar ao longo da doutora água para a zona rural, que eu acho que realmente é o correto. Senão você não vai passar uma água, o pessoal tem que dividir para todos. E o que a gente precisa fazer, inclusive nós já pedimos um projeto já desde o ano passado.
Qual é a solução?
É fazer, duplicar a capacidade da adutora. E a gente, veja bem, essa adutora que vem aqui, ele vem de Orocó. Só que Orocó para o Alto do Engenheiro é mais, dá mais de 100 quilômetros de adutora. E ela vem por dentro do mato, o pessoal também tira muito, bastante, para ter algum. E de forma que, às vezes, a fuga é grande também. Não tem a fiscalização. E outra coisa também é que tem opção, através dessa transposição, que só tem a barragem de Negreiros, e você iria fazer ali, o projeto é esse, você fazer ao longo da BR-232, ela vem até o Alto do Engenheiro, que tem a. você colocaria onde tem a divisão que vem para Uricuri, Araripina, e tem outro ramal que vai para Bodocó. A gente fazia esse trecho de duplicação com capacidade de 1.200 litros por segundo, que significa duplicar a capacidade da adutora atual, e de forma que a gente teria folgadamente aí 15, 20 anos, mesmo a região crescendo como está crescendo folgada. Então, e o custo disso aí? Significaria mais em torno de 100 milhões de reais, é mais ou menos um milhão por quilômetro, dá 80 quilômetros, mas tem que fazer uma elevatória, porque ela é no alto do Engenheiro, ali onde tem as caixas, tem que fazer uma elevatória para subir. Então, seria em torno de 100 milhões de reais. Parece muito dinheiro, parece, mas não é. Se você colocar de carro-pimpa você gasta isso num ano só de abastecimento. Então, é o caso da adutora do Oeste. Na época que foi, era muito dinheiro, foi cerca de 270 a 300 milhões de reais, mas está com 20 anos. Imagine se não fosse para carregar de carro-pipa. Na seca de entre 2011 e 2018, a gente tinha que ter ido embora, porque não tem como abastecer uma região dessa com carro-pipa. Então, na realidade, o que a gente precisa fazer é mobilização junto a, eu acho que dos deputados da região, principalmente os federais que recebem uma fatia maior de emendas, pode fazer emenda de bancada para completar esse valor. Pelo menos a gente dá uma parte, porque para a adutora do Agreste foi colocado 70 milhões.
O dinheiro do governo federal vem direto.
Exatamente, da emenda de bancada. Se a gente colocar aqui, se cada deputado, cada prefeito, cada vereador cobrar do seu deputado uma parte da emenda, daria para a gente fazer. Se tivesse 100 milhões esse ano, dentro de um ano essa água chega aqui. Talvez não precise nem isso, porque ao longo da BR você não vai precisar gastar para fazer estrada, você não tem desapropriação, é apenas fazer a escavação, jogar o cano e fazer a solda.
Viria ali de Parnamirim
para Parnamirim, você tem a Barra de Negreira, é aquela ali, quando ele corta a BR ali de Salgueiro, tem a barra. A da transposição, seria dali. Você puxa ao longo da BR-232 e vem para Parnamirim, chega, vai, passa da Quixaba até o Alto do Engenheiro. Do Alto do Engenheiro você já. Essa tubulação. Agora, aqui o caso de Araripina também precisaria fazer, também aumentar a capacidade de Moraes até Araripina, que não foi feita. A tubulação ela vem até Moraes para Araripina, é aquela tubulação antiga ainda. Então precisaria também fazer essa parte Moraes e Araripina.
Então, que dá tudo mais ou menos 80 quilômetros, o senhor disse, de tubulação.
De tubulação. Essa de Moraes para Araripina são 13 quilômetros, podia uma tubulação bem menor. Porta. Essa outra de entre
Parnamirim e Uricuri,
Salgueiro Alto do Engenheiro, seria mais ou menos uma tubulação cerca de um metro de diâmetro, suficiente para se dobrar, um metro de diâmetro é suficiente. Então, a gente correr atrás, eu acho que tem que ter a união, cada deputado, principalmente os dois vereadores, todo vereador tem um deputado, federal tem um deputado, vamos cobrar, e também o cidadão também. Aqui na região, para você ter uma ideia, só em Uricuri, na última eleição, foi votado 140, 150 candidatos a deputados. Você deu a ideia. Araripina também não deve ser o mínimo.
Vamos cobrar,
Todos os deputados, praticamente, que foram eleitos, tiveram voto no Araripe. Então, vamos cobrar. Foi o ano passado foi colocado para a adutora do Agreste, para fazer aquela adutora que está sendo feita, mais de 70 milhões de emenda de bancada federal. Então, esse dinheiro é possível, a gente precisa, e eu acho que temos que lutar, porque se a gente for esperar 2025, essa adutora está toda enferrujada, inclusive o pessoal que faz manutenção, quando vai fazer um furo, quando ele coloca lá para tentar remendar o furo, ele até às vezes tem que botar uma chapa para remendar, porque ele está todo corroído dentro do...
Imagina aí, nesse tempo todo aí.
E ela trabalha em alta pressão, então a gente precisa ter exatamente. Então, é uma forma, mesmo independentemente dela não estar dando, a gente precisaria já fazer uma opção. Porque se você for deixar para quando ela estourar e não tiver mais condições, porque ela funciona em alta pressão.
Vai começar a estourar.
Vai a partir aí. O prazo dela é 2025, mas ela já está estourando agora, ela está furando agora. E você, se você for, depois disso aí, que não tiver mais como operar, passar 2 anos para fazer uma adutora, a situação da região fica crítica. Então, temos que antecipar o caso e até melhorar. Com certeza, eu acho que a gente tem, com essa mobilização da classe política do Araripe, de toda a sociedade, a gente vai conseguir. E o projeto está sendo já elaborado na Compesa. Eles, inclusive, acharam muito boa a ideia, porque se você fosse fazer outra vindo de Orocó ao lado, você em vez de 80, você ia gastar uns 500 milhões ou mais, porque você tinha que fazer estrada, tinha que desapropriar mais terreno, né? Organização, é. Uma série de coisas.
Bom, o senhor apresentou esse projeto aí para a água do consumo humano. Eu queria que o senhor falasse sobre o projeto do Canal do Sertão, para ver se um dia, toda vez que eu encontro o senhor e que a gente conversa, a gente fala sobre irrigação, porque eu sou lá da região de Petrolina, o papai tem irrigação lá. E esse sonho de irrigação aqui nessas terras férteis do Araripe, que seria a redenção, que aí o povo não precisaria de auxílio emergencial, porque teria emprego. Ah, é sonho ou um dia vai virar realidade, deputado?
Olha, ela é possível, todo sonho se transforma em realidade desde que as pessoas lutem para realizar esse sonho, né? Bastante. Se ficar só sonhando, não. A gente esteve na Codevasf várias vezes, inclusive o ano passado, nós estivemos duas vezes lá. E o que é que tem entrado hoje em relação ao Canal do Sertão? É o maior projeto, vamos dizer, de desenvolvimento que a gente teria para, não só por ali, para o estado de Pernambuco. Ele tem uma capacidade de produzir alimentos muito, muito grande. A produtividade da região do Araripe é altíssima, nosso solo. Aquela região de Petrolina, você precisa de fertilizante, tem uma série... Aqui não precisa não, só precisa da água. Nosso solo é um dos melhores do Brasil para irrigação e também fertilidade. O custo hoje, o que é que tem? Ela tem um projeto de viabilidade econômica. O que é isso? Significa, significa que a gente precisa fazer... Além desse projeto que já foi feito, um projeto executivo, que é o projeto exatamente que eu dizer, olha, eu preciso desse projeto para fazer a obra. E esse projeto executivo custa 35 milhões de reais. O Canal do Sertão iria possibilitar gerar 70 mil empregos indiretos, se você considerar para cada hectare uma pessoa empregada. E para cada hectare você gera 4 empregos. Significa que você geraria 70 mil empregos diretos e 280 mil empregos indiretos. Praticamente a população da região do Araripe todinha estaria, como de teria emprego para essa. E a região queria produzir. Não era produzir novamente a própria fruta e outra coisa que já produz lá em
manga, uva.
Você poderia produzir a questão do feijão, a questão do milho, da soja, da produção da própria cana. Para você ter uma ideia, a gente só precisaria... de 10 a 15 mil hectares para a gente produzir 10% da produção de cana do estado de Pernambuco hoje. Porque a produtividade, enquanto na região lá da Zona da Mata, você produz cerca de 40 a 50 toneladas por hectare ano, aqui nós estaria 120 a 130 toneladas por hectare ano.
É que eu digo agroval lá em Juazeiro da Bahia, lá. Exatamente.
Outra coisa, lá enquanto na região do litoral pernambucano, planta a cana, você planta 6 meses e planta 6 meses sem moer. Aqui não, você ficaria o ano todo.
Direto. Lá em Juazeiro da Bahia, agroval é desse jeito.
A gente iria garantir com apenas 15 mil hectares, ou 10 a 15 mil, a gente garantiria aqui uma indústria gerando 5 a 7 mil empregos fixos durante o ano todo, sem desemprego. Isso aí foi até o presidente do Sindaçuca nos garantiu. Inclusive, ele precisa disso porque Pernambuco está perdendo competitividade. Porque na época da seca é quando a cana-de-açúcar tem um preço maior.
Mas não tem produção?
Não produção, Pernambuco está perdendo espaço para o sul, agora para o centro-oeste, e a gente precisaria desse espaço. Iria produzir também, a nossa região é a segunda bacia leiteira do estado de Pernambuco. Com a própria plantação de cana, você poderia utilizar a folha para... A folha e a cana também, o bagaço, para alimentar o gado. Nós iríamos ser o maior produtor de leite e de carne, que também Pernambuco importa isso tudo. Iria produzir o próprio milho e feijão também, que importa tudo. A própria mandioca poderia ser irrigada, que a gente tem aqui, ó. Uma produção. Se a gente tivesse irrigação de mandioca, aqui a gente tem uma produção muito, inclusive já emprega muita gente e poderia aumentar, quer dizer, nós precisamos ter isso aí. Agora, infelizmente, o que está faltando é força política. O pessoal da região se contenta com migalhas, chegam as forças políticas de fora, cortaram o Canal do Sertão. Na realidade, o Canal do Sertão hoje só se limita só quando fala, alguém chega e diz, olha, nós vamos lutar pelo Canal do Sertão, mas não, hoje o Canal do Sertão é o canal de Petrolina só. A irrigação que está no canal de um projeto foi cortada, só fica para Petrolina. Ah, não, na Araripe não tem espaço. Vai chegar talvez até Santa Cruz.
Dormente, né?
Ali. Dormente ali, cara. Mas a região melhor, que tem melhor solo, é a partir de exatamente aqui de Ouricuri, Santa Cruz, Araripina. São 17 municípios que beneficiar. Ia gerar assim. Para você ter uma ideia, a renda, ela se paga, o canal do Sertão, em 4 anos. A taxa de retorno de investimento é de 22,5% ao ano. Significa, se você implantar o canal do Sertão, o custo que ele foi gastou com ele, 4, 5 anos ele está pago. Ele teria um valor de investimento, quando ele tivesse com o projeto todo funcionando, de quase 14 bilhões por ano. E se você ia gastar um bilhão, é o custo dele, você iria, em pouco tempo, teria esse retorno. Então, e outra coisa, a gente até está mostrando isso na Assembleia Legislativa, que é importante Pernambuco começar nessa pandemia. Nós precisamos gerar emprego, porque o pessoal não vai ficar pagando continuamente
emergencial.
Até inclusive vamos passar 3 meses e o pessoal desempregado, como é que vai fazer? O poder público precisa gerar emprego para as pessoas. E você tem que gerar emprego, possa gerar emprego na construção e principalmente depois de construída. Eu acho que esse é o grande projeto a ser perseguido. A nossa região precisa também falar nisso aí, eu acho que esqueceram disso aí, colocar na pauta, precisamos cobrar, é isso aí, porque apenas o deputado Antônio Fernandes que fala nisso, infelizmente é isso aí.
As suas ideias são boas, viu, deputado, agora para a gente colocar ela em prática, aí tem que ter muita força política realmente, muita vontade, né?
Não, ó, veja bem, como é que saiu a doutora do Oeste? A doutora saiu da pressão popular, foi o povo que se reuniu, começou a cobrar, quando o povo se cobra... toda a força política está atrás. Então, a gente precisa exatamente a própria população começar a cobrar do seu representante isso aí.
Deputado, eu gostaria muito de continuar conversando com o senhor, mas o nosso tempo aqui está já bastante adiantado. Se o senhor tiver algo mais aí que queira complementar, fica à vontade.
Não, a gente está... Eu acho que tem Roberto, em relação a isso aí, eu acho que tem a questão da vacina também. Eu acho que então a gente tem que fazer a pressão. Nós, inclusive, lançamos uma campanha quando na época não tinha nem vacinação. A gente precisa... Eu acho que o Brasil demorou a comprar essa vacina. Hoje era para estar vacinada a grande maioria. Porque enquanto o tempo passa aqui, a gente tem que cobrar uma vacinação mais acelerada do nosso estado, do nosso Brasil. Como está aí hoje, a gente vai passar cerca de 5 anos nessa taxa que está de vacinação. 5 anos com essa pandemia. Veja como está paralisado. Será que a gente aguenta ficar mais 5 anos paralisado? Então, tem que haver uma força política cobrando em todas as instâncias a questão da vacinação, mais comprar mais vacinas e começar a aplicar para a população como um todo.
Porque... eu não sei se ele estava mentindo, mas o Pazuello, ele disse ontem lá no Senado que esse ano vai vacinar a população todinha brasileira.
Agora, para a gente precisa ver o seguinte, é necessário que a produção seja feita no próprio Brasil.
Porque exatamente.
Se a gente deixar para comprar fora, todo mundo está querendo vacina.
A Fiocruz vai começar a produzir vacina agora, ele disse que são 100 milhões de doses já aí, e ele quer vacinar metade da população até no primeiro semestre, até junho, e depois o restante até dezembro. Vamos torcer e rezar por isso, né?
Eu acho que a grande... O nosso Brasil, aliás, o mundo, só vai começar... E outra coisa, mostrou uma outra fragilidade. Tu sabia que o Brasil e o mundo não produz o insumo do remédio, não só da vacina. Tudo vem da China e da Índia.
É.
O mundo todo. Então, nós temos técnicos...
Até o vírus vem de lá também.
Tudo. Então, isso serviu de alerta. Porque, veja bem, se a China e a Índia quiser fechar, o restante do mundo vai... Os remédios, para você ter uma ideia, os remédios produzidos no Brasil, os insumos deles, todos vêm da China e da Índia.
95% de tudo que é vendido na questão da saúde, tudo, aparelho, insumo, remédio, é da China.
Se você toma um remédio para dor de cabeça, o insumo tem que vir da China ou da Índia.
Então, pensou,
hoje a gente está produzindo desses insumos 5%. A gente já teve produzido 55%. Significa, a gente, em vez de estar aumentando, está regredindo. Então, essa questão da pandemia, está mostrando essa fragilidade. Nós precisamos investir ciência e tecnologia e principalmente pesquisa. Você precisa desenvolver a pesquisa e integrar a universidade com a empresa para fazer isso aí. Enquanto não fizer isso, a gente vai começar. Então, essa está mostrando essa fragilidade. O mundo mostrou, a gente nem respirador não fazia. Até essas máscaras, você trazia da China. Quer dizer, você tem o polo texto do Agreste, que podia produzir isso aí muito bem. Então,
já está produzindo agora, né?
Começou a produzir, mas é importante. Então, nós precisamos investir em ciência e tecnologia para gerar emprego e, principalmente, para ser autodependente nessa área. Está mostrando, porque ninguém sabe. Essa pandemia aí do vírus está mudando, essa cepa está mudando. E daqui a pouco pode até ser constante, vai ter que você conviver permanentemente. Então, nós temos cientista de alta capacidade, agora que falta investir. Nós poderíamos estar produzindo nossa vacina, não era para insumo vindo da China nem da Índia, não. Nós temos condições de produzir, nós temos técnica e capacidade, agora o que falta é investimento. E esse investimento vem da prioridade do político. O político é da prioridade. Só é importante isso aí. Isso não.
Tudo é do político, vem da política.
Exatamente. Né? Então, essa questão da região, acho que sim, o Canal do Sertão, a nossa. Nós falamos também, essa BR-232, ela está duplicada até São Caetano. E por incrível que pareça, eu fui a Brasília falando que a gente precisava duplicar entre São Caetano e Arco Verde, já dá um engarrafamento. E futuramente até Araripina, que é no final do estado. Sabe quem é que fala nessa questão de duplicação? Do restante?
Ninguém.
Só Antônio Fernandes. Só
Antônio Fernandes. Deputado, muito obrigado. E parabéns aí pelas iniciativas, né? E pelas ideias.
Veja bem, eu acho que é importante ter a união de todos, eu acho que a união política, principalmente a cobrança da sociedade, do povo. Nossa, se a gente estiver unido, a classe política se une. Infelizmente, a gente precisa estar unido, todo mundo. Eu acho que na hora da eleição, tudo bem, mas depois nós temos que estar unidos todos em defesa da nossa região, do nosso estado. Outra coisa, a Transnordestina também. Está paralisada aí, uma obra dessa que custou 4 bilhões de reais. Mas precisamos fazer funcionar, carregar mercadoria para baratear o custo. Quer dizer, uma obra custou quase 4 bilhões de reais. E outra coisa, ela de Salgueiro não está mais sendo feita para ir para Recife, não. Está sendo feita para ir para Pecém, em Fortaleza. E nós precisamos nos mobilizar que ela vá para Recife.
Suape, né?
Suape, para o Suape. Porque depois esse terminal, principalmente de minério de ferro, nós não podemos fazer dois terminais, um em Suape e outro em Pecém, não, em Fortaleza, não. É uma opção, ou um ou outro. Se vier para um, o outro não tem viabilidade. Você não pode fazer dois terminais de minério de ferro, como é principalmente quando ele foi feito. Então é importante, se a gente cochilar, como está sendo feito aí, depois vai todo ele para Fortaleza, vai para Recife. Então, mas a gente também não vê ninguém cobrando isso aí. E outra coisa, seria também uma forma de gerar emprego também ao longo do todo o estado.
Muito obrigado, deputado Antônio Fernando. Vamos aos nossos compromissos. Até a próxima, viu, deputado? Muito obrigado.
Você falou aí em Serrita, eu acho que você falou, tem Romildo lá, é o vereador lá de Serrita. Sim. Lá. A Leu do prefeito, então, um abraço para todos aí, aquele pessoal ali de Serrita, da região aí. O Betson, acho que
Panamirim
ali, Nininho.
É.
Pessoal todo ali de
Paraná. Terra Nova, tá tudo ouvindo a gente.
É, ali. Nós tivemos outro, inclusive, cheguei quase meia-noite, tava com o Nininho lá no interior do município, andando. Nininho é um prefeito trabalhador, viu? Ele não dorme, não.
Se não fosse, não teria sido reeleito pela terceira vez.
Terceira vez, exatamente. O carisma que a gente vê com o povo, como ele trata as pessoas. Então tá de parabéns aí de Nininho e doutor Renê também, olha. A gente tá vendo o seguinte. Eu estou vendo pela primeira vez um prefeito, depois de eleito, anda todo dia com o vice. É como se fosse o próprio, vamos dizer, assessor dele. Então, parabéns a Nininho e ao doutor Renê pela administração. Com certeza vai ser um sucesso.
Um abraço aí, deputado. Tudo bom, viu?
Muito obrigado, Roberto. Estamos à sua disposição. Temos outras coisas para ser debatido. A gente tem uma série de coisas que tem feito em relação à região. A gente até tem cobrado essa questão das estradas. Da região, acho que é importante também a gente estar até cobrança. Aliás, eu acho que é importante a região estar unida em defesa dos nossos interesses maiores. Estamos aí, tem essa questão das estradas também, mas ficaria para outro dia, porque o seu programa, senão vai ficar só.
Já passou do tempo aqui, deputado. Vai ser, o senhor tem que vir no dia de sábado, que é uma hora aí, dá certo. Viu?
Pois é, nos convido, estaremos aqui para debater qualquer assunto importante para a região e para o estado de Pernambuco e o Brasil. Muito obrigado. Um bom dia a todos e parabéns pelo seu programa.
Muito obrigado, deputado Antônio Fernando, aqui de Pernambuco, conversando conosco na manhã dessa sexta-feira aqui no Araripino GT. Intervalo, Sistema Betson vai para o apoio cultural.
Estamos apresentando Araripina Urgente.